Fala, doutor!
O câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é que a cada ano cerca de 8.400 novos casos surgem no país. Sobre essa doença, nós vamos conversar com a chefe do setor de oncologia do Hospital Pequeno Príncipe, Flora Watanabe. Doutor, é claro que o câncer é uma doença bastante agressiva, mas há uma estimativa de que mais de 2.000 mortes entre crianças e adolescentes acontecem no Brasil anualmente. Esse número está dentro das expectativas ou ele é elevado? Falta diagnóstico, condições de tratamento?
Bom, esse número ainda está dentro, né, das expectativas, mas o câncer agora tem se tornado uma das primeiras causas não traumáticas, né, de morte em crianças e adolescentes. Então, para a situação, né, do diagnóstico do câncer, ainda é um número dentro da expectativa, mas poderíamos melhorar mais, né, para diminuir, né, o número de casos fatais nessa doença tão grave.
Como que a gente pode fazer isso? É questão de os pais ficarem mais atentos nos sinais? É questão de melhorar o sistema de saúde, de atendimento? Qual o caminho, doutora?
Isso que você falou da família é muito importante, né? Que a gente possa disseminar o conhecimento dos sinais e sintomas precoces da doença para que os pais possam, né, notar essas diferenças e procurar um profissional médico. A segunda situação é que o médico, né, também tenha conhecimento de que criança também tem câncer e que é uma urgência e tem que ser encaminhado com a máxima brevidade para os centros especializados em tratamento. E o terceiro é o acesso, né, desses pacientes ao sistema de saúde, né? A gente tem aqui no hospital crianças que são encaminhadas de vários locais do interior, até de outros estados também, mas que demoram muito para conseguir chegar. Tem pais que chegam e dizem, ah, eu estou tentando marcar consulta faz 2 meses, né? Ah, é porque nunca tem vaga para consulta no hospital, porque nunca tem a Secretaria de Saúde, não ajuda com passagem, não ajuda, né, com estrutura, coisa para podermos chegar em Curitiba. Então, o acesso às vezes é difícil para as famílias mais simples, né, com menor poder aquisitivo.
Então, a gente falou aí a questão dos alertas, né, os sinais de alerta para os pais. O que, que eles devem prestar atenção para saber que é necessário procurar um médico?
Bom, então, assim, dependendo da doença, os sinais são, né, diferentes, né? E para cada patologia a gente tem, né, alguns sinais precoces que a gente preconiza para que sejam, né, notados pelos pais, né? Então, assim, o mais comum, a patologia mais comum, né, de neoplasia na criança, por exemplo, é a leucemia. E qual que é o sinal mais precoce que a gente pode notar? É a anemia, então a criança fica mais pálida, mais cansada, faz uma baixa de imunidade, então faz infecções frequentes, tem alteração de coagulação, então começa com manchas, coxa, nas pernas, nos braços, mesmo sem ter nenhum traumatismo, nenhuma batida, né? Outro tumor muito frequente é o tumor do sistema nervoso central, cerebrais, né? Então, daí a clínica é muito diferente. Por exemplo, em crianças de baixa idade, às vezes é vômito, dor de cabeça, que não se fala muito, né? Aumento de perímetro cefálico, falta do desenvolvimento psicomotor. Nas crianças mais velhas também tem vômito, dor de cabeça, mas tem convulsões, perdas motoras, perda de equilíbrio, né? Então, para cada situação são diferentes, mas os sinais, assim, em geral, então a gente vai listando, né? Então, essa anemia, tonturas, dores de cabeça, vômitos que não melhoram, ínguas, né? Os gânglios linfáticos que ficam aumentados no pescoço, na virilha, a barriga que fica mais saliente, que daí você consegue palpar se um fígado, um baço está aumentado, ou você tem uma massa tumoral, tem aumento de volume, por exemplo, na perna, no braço, assim, que não é um lugar comum de ter, né? Visão dupla, tem um sinal muito característico de um tumor de retina, por exemplo, que é aquele brilho no olho quando você coloca luz. A gente chama de brilho do olho do gato, que é um diagnóstico precoce para retinoblastoma. Então, existem todos esses sinais que tem que ser prestado atenção pela família, né? E que, claro, que se o pediatra fosse, né, com até 1 ano, 2 anos, crianças são levadas mais vezes ao pediatra para puericultura, então essas crianças são encaminhadas com mais facilidade, com menos tempo, né, de evolução do que as crianças mais velhas que só visitam o pediatra, né, o médico quando tem algum problema. Né? É assim que, né, o pediatra continua sendo, tendo um papel fundamental nesse diagnóstico precoce.
Doutora, e é natural que descobrir uma doença grave deixa as crianças e os pais apreensivos, né? Principalmente os pais que sabem a extensão, né, de uma questão dessa. Isso tem influência no tratamento? Como que é o acompanhamento psicológico dessas famílias?
É, o atendimento, né, para qualquer patologia mais grave tem que ser multiprofissional, né? Não adianta ter só o médico. E o tratamento, né, digamos assim, global incluiria, né, o atendimento do paciente e da família, dos irmãos, dos pais, né? Então, a gente tem que ter uma equipe multiprofissional, e que é o que a gente tem. Tem o médico, tem a enfermeira, obviamente, que faz todo o acolhimento, tem o serviço de psicologia, o do serviço social, que faz o suporte social de famílias, né, em condições precárias de, sociais e econômicas. Né? E tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista. Então, existe toda uma equipe que faz o atendimento multiprofissional para que possamos dar o atendimento e o suporte mais completo possível para esses nossos pacientes.
Hoje nós conversamos sobre o câncer infanto-juvenil com a doutora Flora Watanabe, chefe do setor de oncologia do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala, doutor! Uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.